Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, minha gente! Está começando mais um Prosa Rural, o programa da Embrapa, feito para você, homem e mulher do campo, que cultiva com sabedoria o nosso Brasil. Aqui quem fala é seu amigo Jorge Macau, e o tema hoje é saboroso, resistente e cheio de possibilidades, o maracujá da Caatinga, uma planta nativa que desafia a seca e ainda pode trazer mais renda e valorização para o agricultor familiar do semiárido. Você vai descobrir por que essa fruta é considerada uma joia da Caatinga e como ela pode virar licor e até espumante. Fica com a gente que a prosa de hoje tá boa demais! E quem vai contar pra gente sobre as pesquisas da Embrapa com o maracujá da Caatinga é o pesquisador Saulo de Tarso Aidar, da Embrapa Semiárido. Ele vai nos contar o que é que faz desse maracujá uma fruta tão promissora para o semiárido.
Um dedo de prosa.
O que difere o maracujá da Caatinga das outras espécies de maracujá?
A gente pode dizer que o maracujá da Caatinga, Passiflora cincinnata, apresenta uma extrema resistência à seca e também a pragas, além de ter um ciclo de vida longo comparado a outras espécies já cultivadas de maracujá, e também uma característica de sabor diferenciada, um perfil aromático também típico da espécie quando numa condição bem madura. Podemos dizer também que uma principal vantagem desse maracujá nativo do bioma Caatinga, que é o Passiflora cincinnata, é servir de uma matéria-prima, né, para diversos produtos agroindustriais que podem ser processados, né, no semiárido, e assim fortalecer agroindústrias locais, regionais, né, com mais uma espécie aí como base para a formulação de novos produtos. Outro diferencial, por ele ser nativo do bioma Caatinga, né, o seu cultivo também fortalece os aspectos de conservação da espécie, uma vez que passa o processo de seu desenvolvimento passa pela formação de coleções, né, de cultivo. Ele cultivado no seu ambiente nativo ou próximo disso, em áreas de cultivo na zona rural, favorece então a restauração da biodiversidade, né, atraindo polinizadores nativos, servindo também de alimento para essa biodiversidade também de insetos polinizadores, principalmente de abelhas nativas. Ele também, muitos acessos dele apresentam uma resistência maior a uma doença de solo causada por um fungo, uma doença chamada fusariose, né, que é muito comum no cultivo do maracujazeiro, o amarelo azedo. Complementando mais sobre a questão da polpa, né, ela tem uma coloração mais branca, esverdeada, que diferencia do maracujá amarelo azedo, comumente cultivado e presente no mercado. E sobre a polinização, é interessante também destacar que o Passiflora cincinnata, ele tem uma característica de abrir as flores mais cedo, logo no início da manhã. Isso favorece a atração de polinizadores desde o início do dia, né? Melhorando aí a eficiência da polinização quando a gente está comparando com o maracujá azedo amarelo, cujas flores se abrem mais por volta do meio do dia. Então, até o cultivo conjunto dessas duas espécies é favorável quando você tem o maracujá da Caatinga atraindo polinizadores para a área de cultivo logo pela manhã, que pode até, inclusive, favorecer a polinização do maracujazeiro amarelo azedo.
E o que motivou a Embrapa a desenvolver a primeira variedade melhorada dessa fruta, a BRS Sertão Forte?
Bem, os principais motivos foi no sentido de atender, né, uma demanda por uma variedade de maracujazeiro para cultivo comercial, sendo nativo do bioma Caatinga, né, mas com características que pudesse aumentar a produtividade, né, da produção de frutas dessa espécie, ser mais uma opção para diversificação do cultivo em condições de dependência de chuva ou com uma complementação hídrica dentro das condições e das realidades da zona rural de vários empreendimentos rurais, né, do semiárido nordestino, e assim gerar novas opções para esses produtores rurais, certo? Então, as pesquisas que levaram ao desenvolvimento dessa variedade permitiram, então, criar uma cultivar, né, o BRS ser tão forte, mais produtivo, comparado aos seus parentes silvestres, e com frutos maiores, né, servindo, então, como uma nova opção para diversificar plantios nas condições de alta temperatura, déficit hídrico da região, além de possuir características de alta eficiência na polinização, com um número de estruturas femininas na flor, permitindo uma adesão de pólens, né, e a formação de frutos maiores. E, por fim, o aproveitamento, né, essa característica do produto, da cultivar, como uma forma de aproveitar, né, essa rica biodiversidade brasileira, transformando em uma planta de utilidade econômica.
De que forma o cultivo do maracujá da Caatinga pode contribuir para a agroindústria familiar e para a valorização da Caatinga?
Nós podemos dizer que o maracujazeiro da Caatinga, ele beneficia a agroindústria familiar ao gerar renda, não é, com a possibilidade de formulação de produtos de alto valor agregado, como geleias, fermentados, entre outros produtos, né? Além de permitir oferecer uma colheita de frutos na entressafra do maracujá azeiro convencional. E, além disso, também ajudar a atrair polinizadores para diversas outras culturas em sistemas de cultivo na região de zona rural no semiárido. E com relação à valorização da Caatinga, o cultivo dessa espécie, ele pode ser visto como uma grande vantagem para o desenvolvimento local, com práticas mais sustentáveis, né, de conservação do bioma, uma vez que, por se tratar de uma espécie nativa, ele ajuda, então, né, ele confere características de restauração de áreas degradadas devido às suas capacidades de resistência ao ambiente, né, de atração de fauna nativa. E assim, com esse conjunto de vantagens, ele acaba criando alternativas econômicas que valorizam a biodiversidade nativa.
O maracujá da Caatinga, além de consumido in natura, tem sido também usado para fazer licores, cervejas artesanais e agora até bebidas fermentadas, parecidas com vinho espumante. A polpa tem um sabor exótico, ácido na medida certa e é rica em vitaminas, minerais e antioxidantes. Foram feitos testes com consumidores e a aceitação foi excelente no sabor, na aparência e no aroma. Além disso, atende todos os critérios de qualidade exigidos pelo Ministério da Agricultura. O maracujá da Caatinga, minha gente, é mais do que uma fruta. É uma oportunidade que pode virar produto com valor agregado e até chegar a mercados internacionais. Muito bom, né? E dando continuidade à nossa prosa, a jornalista da Embrapa Meio Ambiente, Cristina Tordim, traz para a gente agora uma entrevista com a pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente, Aline Biasotto, com mais algumas informações sobre esse novo incrível maracujá da Caatinga.
Pitacos da Hora.
O tema hoje é saboroso, resistente e cheio de possibilidades, o maracujá da Caatinga. É uma fruta nativa que enfrenta a seca e ainda pode gerar mais renda para o agricultor familiar do semiárido. Vamos mostrar como ele se transforma em licores, fermentados e até espumantes tropicais. E para contar tudo isso sobre as pesquisas, vamos conversar com a pesquisadora Aline Biasotto, da Embrapa Meio Ambiente. Aline, quais as etapas são necessárias para a elaboração desta bebida?
Para a elaboração do fermentado de maracujá da Caatinga gaseificado, primeiramente é importante se utilizar a polpa. Essa polpa deve ser diluída porque é uma fruta extremamente ácida. Então, para que fique dentro dos padrões da legislação brasileira, né, no Ministério da Agricultura, você precisa diluir a fruta para elaborar a polpa, né, da fruta para elaborar o fermentado. Este fermentado, na forma de gaseificado, ele pode ser elaborado pelo método que é tradicionalmente utilizado para elaboração de vinhos e espumantes de uvas, que é o método que a gente chama de método tradicional, que é o mesmo utilizado na região de Champagne, na França, para a elaboração do champanhe que todo mundo conhece. Esse método envolve duas fermentações alcoólicas. Na primeira fermentação alcoólica, você tem que colocar as leveduras e açúcar para se obter o grau alcoólico desejado, né? Porque o maracujá ele tem um teor de sólidos solúveis bem mais baixo do que a uva. Aí, depois você então tem pronto, né? Depois dessa fermentação alcoólica, está pronto essa primeira fermentação, está pronto o fermentado de maracujá da Caatinga não gaseificado. E aí, para gaseificar, então a gente tem uma segunda etapa de fermentação alcoólica que agora ocorre nas garrafas tampadas com aquela tampa igual a de cerveja, que a gente chama de tampa corona, garrafas de 750 ml de espumante, né? Então você coloca o fermentado não gaseificado nessas garrafas, coloca mais levedura, açúcar, e aí você faz uma segunda fermentação na garrafa. Como o CO2, né, o dióxido de carbono que desprende da fermentação alcoólica, ele não pode sair da garrafa, né, ele não consegue sair da garrafa, ele fica aprisionado, isso formam as bolhas, né, que são características do vinho espumante.
E Aline, quais foram as dificuldades encontradas para a elaboração da bebida?
Bom, para a elaboração dessa bebida, foram encontradas muitas dificuldades. Então, foram vários testes que foram conduzidos. Primeiro, porque a maracujá é uma fruta com alto teor de pectina. Então, a gente tinha que degradar essa pectina, que senão ela formava precipitado na garrafa. Depois, por conta da acidez, que é muito alta, né, do maracujá. Então, assim, diluindo, adicionando enzima pectinolítica, com temperatura e tudo mais, a gente conseguiu então, né, otimizar o método para elaboração do fermentado de maracujá da Caatinga não gaseificado. E aí, a partir disso, a gente depois, né, aprimorou o método para elaboração do fermentado de maracujá da Caatinga gaseificado.
E os padrões de qualidade estabelecidos pelo Ministério da Agricultura foram respeitados? A bebida obteve bom rendimento?
Após a nossa otimização, além da bebida obter bom rendimento, né, de fruto em bebida alcoólica, e também a gente diminuiu a acidez, né, que era um dos grandes problemas, e aí assim a gente conseguiu com que o nosso fermentado de maracujá da Caatinga gaseificado ficasse dentro dos padrões de identidade e qualidade exigidos pela legislação brasileira do Ministério da Agricultura.
Super importante o potencial econômico do maracujá da Caatinga para a indústria de bebidas, hein, amigo ouvinte? A gente agradece pela participação da pesquisadora Aline Biasotto e agradece também ao pesquisador da Embrapa Semiárido, Saulo de Tarso Aidar, pela entrevista e pelas preciosas informações. Bom, nosso programa está chegando ao fim. E você, amigo ouvinte, anote aí o telefone da Embrapa Meio Ambiente, caso queira mais informações sobre o maracujá da Caatinga. O DDD é 19 e o telefone é 3311-2700. Se preferir o atendimento pela internet, acesse o site www.embrapa.br/meio-ambiente. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima edição.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Roteiro e entrevistas, Cristina Tordim. Edição de roteiro, Nise Quintas. Edição de áudio e apresentação, Jorge Macau. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Meio Ambiente.